Reportagem Especial. Desde 2008, o Poder Judiciário começou a mudar a sua cara através da implementação de sistemas de processos virtuais. Especialistas consideram que a automatização facilita o acesso e dá transparência ao processo. Ouça mais sobre essas mudanças no terceiro capítulo da reportagem especial de Eduardo Tramarim sobre a transformação digital.
O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo.
A sobrecarga de processos e o volume enorme de papéis é um conhecido problema estrutural da justiça brasileira. Mas de 2008 para cá, vem evoluindo uma solução que pode ajudar a desafogar o judiciário. São os processos virtuais, já em curso em muitos tribunais espalhados pelo país, como afirma o juiz Carlos Haddad, juiz federal e professor da Universidade Federal de Minas Gerais.
O que a gente pôde notar agora com a pandemia foi isso. Todos os tribunais, mesmo aqueles que ainda não estavam 100% no ambiente virtual, eles começaram a pegar aqueles papéis, os processos, digitalizar tudo, para transformar tudo em autos digitais. E isso aí facilita a vida de todo mundo. É menos recursos que se gasta, é tudo comunicações eletrônicas, as pessoas podendo trabalhar de casa, no home office, sem precisar ficar carregando aquele volume de processos. Qualquer pessoa, advogado, né, partes, juiz, Ministério Público, podem acessar o processo de qualquer lugar do país, 24 horas por dia, sem nenhum problema.
O juiz Haddad acrescenta que a automatização facilita o acesso e dá transparência ao processo, mesmo que seja difícil o entendimento para o leigo na linguagem jurídica.
Hoje basta ele acessar a internet, entrar no site do tribunal, que ele vai ver todo o teor do seu processo. É lógico que talvez uma parcela da população, né, pouco escolarizada, isso aí até que não vai ter talvez tanta relevância, não vai nem compreender o que acontece. Mas boa parte dos clientes, dos jurisdicionados, vai poder consultar seu processo lá em tempo real, 24 horas por dia. Então, assim, eu acho que isso aí tem mais transparência.
O juiz lembra que a Justiça do Trabalho está 100% informatizada, mas há ainda muitos processos em papel e resistências em outras especialidades do direito. A justiça criminal, por exemplo, por muito tempo foi refratária a esse avanço tecnológico, afirma Carlos Haddad. Mas essa realidade vem mudando, sobretudo, em audiências realizadas à distância.
Hoje em dia, o que a gente percebe é que tem juízes espalhados pelo Brasil inteiro fazendo audiências virtuais em matéria criminal. Então, assim, réus presos que permanecem nos presídios são ouvidos à distância, sem necessidade de escolta policial, sem gastos do Estado para fazer esse transporte. O advogado na casa dele ou ao lado, lá na sala do presídio.
As audiências unificam ambientes físicos distintos e podem evitar constrangimentos, como destaca o juiz.
O que a gente vê hoje no Brasil, que se igualou ao resto do mundo, é que hoje as audiências são realizadas cada um num canto. O Ministério Público está lá no seu escritório, no seu gabinete, o juiz pode estar no fórum, o advogado está no escritório dele, tá? Ou seja, ambientes, né, físicos totalmente distintos que são unificados numa audiência virtual. Então, as audiências criminais ganharam muito com a realização dessas audiências à distância. Tem até muitas vantagens. Por exemplo, às vezes é muito constrangedor, é ruim, está uma vítima de um crime de roubo, de um crime de estupro, ela está presente lá no fórum, ao lado do acusado, numa audiência. Agora, pelo meio virtual, a vítima pode ser ouvida da casa dela, o acusado está em outro local, né, garantindo muito mais segurança para ela, né, muito menos constrangimento. E isso aí vai se tornar, eu acredito, o padrão.
Desde que se assegure o contraditório e ampla defesa, os atos processuais virtuais são completamente válidos, lembra o juiz. As audiências virtuais evitam também eventos cancelados, retrabalho e desperdício de tempo. Não é raro na justiça uma audiência presencial ser marcada e a testemunha ou o réu não comparecer ou o advogado se ausentar. Mas os efeitos dessa automatização podem prejudicar servidores do judiciário, que acabariam sendo destinadas a outras atribuições. No futuro, o judiciário deve realizar menos concursos para completar seus quadros funcionais, diz o juiz Carlos Haddad.
Existem algumas atividades meio burras no judiciário, no seguinte sentido: você precisa juntar uma petição no processo, você precisa numerar as páginas do processo, você precisa fazer um carimbo naquela página. Com o processo eletrônico, tudo isso deixa de ser feito. Então, assim, pessoas que precisavam da mão de obra para poder realizar essas tarefas, elas já vão ser dispensadas. Provavelmente nós vamos precisar de mais servidores auxiliando realmente o juiz, entendeu? A elaborar decisões, a fazer despachos para conduzir o processo. O oficial de justiça, ele vai ser substituído pela tecnologia. Então, por exemplo, se você tem os dados das pessoas, as comunicações são todas eletrônicas, o acesso a elas vai ser feito por meios eletrônicos. Tem já alguns tribunais que têm reduzido o quadro de oficiais de justiça e destinado esses servidores para outras áreas.
Para o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal, Gerardo Lima Filho, a ideia de que os oficiais de justiça tendam a desaparecer é uma ideia equivocada. Visão de quem não conhece a prática da profissão, diz ele. Para Gerardo, a tecnologia não pode substituir os atos praticados pelo oficial de justiça.
A gente, inclusive, está achando ótimo que alguns atos de comunicação processual possam ser cumpridos por meios tecnológicos. A tecnologia nos ajuda muito no exercício das nossas atividades, então a gente consegue uma efetividade muito maior. Mas assim, a tecnologia não substitui o comparecimento ali para fazer uma busca e apreensão de um bem. O papel do oficial de justiça é tirar o direito do papel. Então, assim, o juiz reconhece um direito de uma das partes e o oficial de justiça traz aquilo para o mundo concreto. Quem ingressa no Poder Judiciário não quer um pedaço de papel dizendo que ela tem direito, quer o veículo dela de volta, quer o apartamento dela de volta, quer a criança de volta, no caso de eu buscar a apreensão de um menor, quer que retire ali o agressor de casa. Todas essas medidas, elas precisam de um profissional com uma capacitação adequada, com a formação jurídica adequada, para ir no local e verificar a situação ali que se encontra e dar efetividade à determinação judicial. Nada disso pode ser feito simplesmente pela tecnologia.
É uma questão de tempo. A automatização poderá ajudar na resolução de disputas judiciais, de forma online. Sistema que já existe em algumas partes do mundo. Uma parte em disputa acessa, preenche um formulário, encaminha a parte contrária, tem uma resposta e pode assim resolver sua questão sem a intermediação de um advogado. Simples assim.
O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda.
Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
A pandemia e o isolamento social aceleraram tendências e criaram novos hábitos online, provocando um processo de transformação digital no mercado de trabalho, na educação e na saúde. Esse é o tema do próximo capítulo da reportagem especial. Reportagem Especial.